A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Educativa. Eu sou Patrícia Armentano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje, dia 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E nós vamos falar sobre este assunto com o Renato Lara, membro da Rede Paranaense de Compliance e também diretor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance do Grupo Marista, e vamos entender melhor sobre este assunto. Quero cumprimentá-lo. Seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, Renato.
Oi, Patrícia.
Bom, Renato, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse ao nosso ouvinte o que se entende por corrupção.
Corrupção, Patrícia, eu gosto de destacar que não é somente o que é associado a grandes fraudes, a desvios. Então as pessoas costumam sempre associar corrupção ao que ao grande jornal apresenta.
Sim.
Isso sim também é corrupção, mas acho que o principal ponto que eu gosto de destacar no dia a dia é que tem muitas pequenas coisas que nós, como pessoas, fomos ensinados e acaba se tornando corrupção, que é o famoso jeitinho brasileiro. Então, quando eu faço, por exemplo, coisas simples como passar um carro pelo acostamento, compartilhar uma senha de streaming ou qualquer serviço online, falsificar a carteirinha de meia entrada, tudo isso também é corrupção. Então, por que eu já começo dessa forma? Para que cada um que estiver ouvindo esse bate-papo reflita as suas ações como pessoa, aí, consequentemente, as suas ações dentro da sua organização, independente de onde você trabalha, e aí sim vai acabar chegando essas ações de corrupção pessoal, aí corporativa, seja em ambiente público ou privado, e aí sim pode chegar naquelas questões maiores, de corrupções maiores. Então, é uma cadeia de pequenos atos do dia a dia.
Ou seja, pode começar com o próprio cidadão, como você acabou de citar, não é mesmo? Dentro de casa, no dia a dia, na vida familiar, na vida profissional, inclusive.
Isso.
O que temos a lembrar no Dia Internacional do Combate à Corrupção?
Acho que é importante a gente lembrar que esse dia, ele foi instituído em 2003 pela ONU, e nessa convenção, que foi assinada por vários países, o propósito dela é justamente fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo. Então, se a gente olha a convenção como um todo, ela está falando dessas grandes corrupções, né, de desvio de dinheiro. Então, assim, para eu conseguir chegar nesse ponto, o que é importante destacar? O que cada organização vem fazendo para conseguir colocar com que todas as pessoas, o cidadão, o colaborador de uma organização, atue para ajudar essa convenção. Então, um ponto importante que a gente destaca, por exemplo, dentro do próprio Grupo Marista, são ações de conscientização que a gente vem fazendo ao longo de todo o ano, mas hoje é um dia para a gente emblemático, que sai mensagem, por exemplo, do nosso presidente reforçando que nós temos que atuar com coerência, com ética e alinhado aos nossos valores. Então, acho que se cada um fizer isso na sua organização, a gente começa a fazer com que a roda gire nessa prevenção e o combate à corrupção.
Porque é fácil a gente julgar, por exemplo, que o governo é corrupto, que os políticos são corruptos, mas um povo corrupto é igual a uma nação corrupta.
Isso, concordo. Acho que esse ponto é importante, Patrícia. A gente realmente, quando a gente fala de corrupção, a gente sempre associa o governo. Sempre
Isso.
coloca a culpa no outro.
Isso.
Mas acho que nesse dia é bom a gente olhar sempre nós como pessoa, e eu me incluo nisso, como todos nós aqui. O que a gente como pessoa, como cidadão, podemos fazer melhor na nossa casa, com familiares, amigos, na organização que eu trabalho.
Sim, pensando nisso, qual é o impacto da corrupção na sociedade, na comunidade, Renato?
O impacto que acaba acontecendo na sociedade, ela acaba impactando diretamente na saúde, na educação, na infraestrutura. E por que isso acontece? Na relação entre empresas públicas ou público-privadas, ou entre empresas privadas mesmo, quando acontece uma relação contratual de prestação de serviço, de produtos, que ela seja justa entre as partes, todo mundo ganha. Ganha a organização e ganha a sociedade e o meio em que cada uma atua. Agora, se nessa relação for envolvido algo que beneficie algumas pessoas pontuais e não a organização como um todo, o dinheiro, vamos pensar assim, que seria para essa relação de apoio à educação, à saúde, à infraestrutura, ele acaba sendo desviado e o propósito dele acaba não acontecendo. Então, quando a gente vê uma pessoa na rua, por exemplo, pedindo dinheiro em um farol, acaba tendo esse reflexo. O dinheiro não chega até essas pessoas, porque ele acabou ficando no meio do caminho ali, né, para beneficiando poucos, né?
A corrupção, ela influencia direto no processo, então, de desenvolvimento social e econômico de uma nação?
Sim. O combate à corrupção é importante para justamente isso.
E, na sua opinião, a corrupção ainda é um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, Renato?
Eu vejo como um dos principais obstáculos. E aí eu até destaco uma informação que saiu recente sobre do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, dizendo que nós, como colaboradores, cada um na sua organização, temos que trabalhar 29 dias por ano, que é o dinheiro, que é o custo da corrupção no Brasil. Então, isso mostra que se nós, como colaboradores, temos que trabalhar praticamente um mês, que é o custo da corrupção no Brasil, imagina isso pensando no desenvolvimento da sociedade.
E, Renato, como as empresas estão combatendo a corrupção?
O que as empresas têm feito, e aí eu vou trazer até o exemplo do próprio Grupo Marista.
Sim.
Não somente divulgar código de conduta, revisar as suas políticas internas, alinhar os seus procedimentos à lei anticorrupção, por exemplo, que saiu no Brasil em 2014, isso é importante, mas mais importante do que ter a lei, do que ter a política, o código de conduta divulgado, a empresa precisa do engajamento e da coerência, começando com a auto-administração, para dar o tom nas organizações, para que chegue em todos os colaboradores uma atuação coerente com todas essas regulamentações. E é o que eu gosto de comentar. O trabalho feito nas empresas, o trabalho que eu venho fazendo no Grupo Marista, ele está muito ligado ao aspecto legal, no sentido de leis, políticas e procedimentos, mas também ao aspecto moral. Porque muitas coisas, às vezes, não está escrito, mas a gente sabe o que é certo, o que é errado, de acordo com algum contexto. Então, o que as empresas vêm fazendo? Tudo isso é amarrado. E aí um adicional que a gente colocou no Grupo Marista, que eu diria que é um grande avanço que muitas empresas também vêm fazendo, é utilizar a tecnologia para esse processo. Então, no grupo, nós desenvolvemos um robô, tem um nome, chama Hércules. O que esse robô faz? Diariamente, um dos exemplos que ele cruza, todos os nossos fornecedores, ele vai na nossa base de dados, pega todos os nossos CNPJs, ele vai no portal da transparência do governo, vai em algumas bases públicas e ele faz um cruzamento. E ele consegue com isso, todos os dias, mostrar se tem algum fornecedor que ele está com alguma pendência administrativa, alguma pendência com alguma irregularidade, e eu consigo ter ação em cima disso. Então, eu só consigo fazer isso com a tecnologia. E dessa forma, a gente começa a entrar numa esfera que os trabalhos de compliance, os trabalhos de gestão, essa questão de combate à corrupção, ela não fica só restrita aos colaboradores do Grupo Marista, mas a cadeia como um todo. Todos os fornecedores começam periodicamente a ser verificados.
Correto. Eu ia justamente te perguntar, né, que a tecnologia ela ajuda no combate à corrupção dentro das organizações. E um desses caminhos é o compliance, que se configura como uma importante ferramenta. O que é o compliance, para o nosso ouvinte entender, né, neste cenário?
Legal. Essa palavra compliance, ela é uma de origem americana. Se a gente for traduzir ela ao pé da letra, seria para eu estar de acordo com algo. Então, para eu estar em compliance, eu estar de acordo com algo, seria, como eu falei, a lei, ao regulamento, né?
Sim.
Mas eu gosto de, entre aspas, traduzir o compliance num aspecto mais abrangente. Que para a gente estar em compliance, a gente precisa atuar com coerência. Eu gosto muito da palavra coerência, porque o papel do compliance nas instituições é garantir que todos os seus colaboradores atuem com coerência, aos seus valores, à sua missão e propósito, assim atender às leis e regulamentos. Mas a palavra coerência, quem faz esse papel é o compliance. E aí eu atuando nessa diretoria, junto com o meu time e todos os demais diretores de outras áreas, a gente vem trabalhando muito forte isso para garantir que, se a auto-administração dá o tom que ela não tolera a corrupção, se a gente já mostra isso nas nossas políticas, procedimentos e código de conduta, o papel do compliance é conscientizar os colaboradores e aprimorar isso periodicamente.
Ou seja, o compliance ele ajusta o que é legal, o que é moral na conduta do dia a dia dos colaboradores, dos funcionários, da empresa, da organização.
Isso.
Bom, Renato, você faz parte, você é membro da Rede Paranaense de Compliance, não é mesmo? Até foi assim que eu anunciei você aqui no início da entrevista. Eu gostaria que você falasse para nós o que é a Rede Paranaense de Compliance e como que ela funciona.
Legal. A Rede Paranaense de Compliance, ela foi criada justamente para a gente apoiar a sociedade e as organizações, independente do seu tamanho, na implantação e o aprimoramento constante nesse tema específico de compliance. Então, eu como membro do comitê técnico dessa rede, junto com os outros participantes, a gente tem algumas reuniões periódicas que a gente trabalha, a gente avalia quais são as demandas do momento e aí a gente trabalha em temas para trazer pessoas para mostrar, às vezes, a metodologia, a política, a diretriz, mas também um caso prático. E caso prático, a gente gosta de divulgar muito aqui na Rede Paranaense de Compliance o que deu certo e o que não deu certo, porque já que eu já quebrei pedra, já que eu tive problemas em uma implantação,
sim,
lógico, o que eu puder compartilhar e for público, a gente abre isso para os participantes, para que todos tenham já uma vivência e já vejam algumas lições aprendidas. Então, o nosso maior propósito é fomentar esse tema de compliance e aprimorar isso na sociedade como um todo.
E a comunidade consegue ter acesso a essas informações, a esse trabalho, consegue esse direcionamento da Rede Paranaense de Compliance em algum local?
Isso. Hoje nós temos uma página da Rede Paranaense de Compliance no LinkedIn, então linkedin.com, que é uma plataforma de social profissional.
Sim.
Nesse site, nessa página nossa da Rede Paranaense de Compliance, se quem estiver ouvindo aqui procurar, ali aparece tanto os resultados que nós já fizemos nesse ciclo, alguns temas formativos e todos os encontros nossos a gente vai divulgando por essa página. E os encontros a gente tem feito presenciais, na pandemia fizemos online, estamos vivendo agora como vamos fazer, se vai ser um modelo híbrido agora nesse, entre aspas, vou até usar dizer, do pós-pandemia, né, 2022. Então, pode acompanhar por essa página.
Você acha que essa questão da pandemia ajuda ainda mais? Estamos passando por um momento, uma época, não é, delicada e que ajuda ainda mais a fomentar a corrupção?
Infelizmente, a pandemia ou qualquer crise, ela pode ser um gatilho para fomentar a corrupção. E por que que isso acontece? Em momento de pandemia ou em uma grande crise, as organizações, aí eu posso falar tanto o governo, e quando eu falo governo, sem politizar, é governo num aspecto mais amplo. O governo ou a instituição, ela acaba abrindo mão de algumas regras e controles, então ela abre a mão, por exemplo, de questões orçamentárias, abre mão de alguns pontos, que aí nesse contexto, se tem pessoas que querem tentar benefício próprio, acabam usando dessa falta de controle para correr atrás de fazer ações e relacionamentos que se beneficiem poucos, e não a organização e a sociedade. Então, por isso que acho que esse é o gatilho. Tem que ter controle. Claro que não burocratizando, mas ao mesmo tempo precisa de controle para que o dinheiro que saia, ele tenha a destinação correta, seja ela qual for, né?
Sim. Para quem está nos ouvindo, né, o cidadão pode pensar assim: eu quero ajudar a combater a corrupção na minha comunidade, na minha cidade, no meu país. Como que eu, enquanto cidadão, posso colaborar no combate à corrupção?
Eu acho que a gente, como cidadão, aí eu começo trazendo para o lado até pessoal. Para quem está nos ouvindo, E o primeiro ponto é fazer as reflexões do que eu, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, meus amigos, o que eu posso melhorar como pessoa. Dei alguns exemplos no começo. Não vou resgatar todos, mas o exemplo de falsificar a carteirinha para ter meia entrada, de compartilhar senha de serviços de internet, de produtos e tal. Primeiro ponto, eu como pessoa posso ser melhor. Eu, na minha rede, como que eu posso contagiar as outras pessoas, na minha família, amigos, eu posso fazer essas reflexões. Se eu já conseguir fazer isso, aí é aquela corrente do bem que ela vai avançando. Mas se eu quero algo maior, eu quero ajudar uma organização, eu quero ajudar, de repente, a minha sociedade, a prefeitura local, existem sites, um exemplo, a própria rede Paranense de Compliance, onde eu me conecto com instituições que fazem ações nesse sentido de apoio ao compliance e ao combate à corrupção. Uhum. E aí eu posso ajudar como voluntário, como um serviço de apoio a esse processo, né?
Uhum. Sim. Bom, nós temos no Brasil a lei anticorrupção que está em vigor desde 2014, não é mesmo?
Isso.
O que diz essa norma e há novidades que ela traz para combater a corrupção?
Dessa lei, o que eu acho que é interessante destacar, ela trouxe algumas oportunidades das empresas instalarem mecanismos nesse contexto de apoiar a prevenção e combate à corrupção.
Uhum.
Um deles que eu trago que está na lei é que para a gente como organização, então um exemplo, no próprio Grupo Marista que está aderente a essa lei, é a divulgação de um canal público para que qualquer pessoa, seja da organização ou de fora, ela consiga fazer uma denúncia, vamos chamar assim, a gente chama internamente de relato, mas uma denúncia em formato anônimo. Então, o que essa lei acaba ajudando? Vamos supor que, de repente, um potencial fornecedor, ele identificou algum tipo de desvio de conduta dos nossos colaboradores aqui do Grupo Marista. Ele tem um site com toda a segurança e confidencialidade, ele consegue entrar lá nesse site, ele faz denúncia, e essa denúncia vai ser investigada e as consequências vão ser realizadas conforme a apuração feita. Isso a lei anticorrupção ela traz muito claro. Se a empresa tem que estar em aderente a essa lei, ela precisa ter um canal público e a possibilidade da pessoa, se ela quiser se identificar, ok, mas se ela quiser fazer de forma anônima, ela também consegue. Então, acho que esse é um dos grandes avanços para essa técnica de combate à prevenção, né?
Além da lei anticorrupção, nós temos também, inclusive, com alterações que foram... Alterações foram sancionadas recentemente na lei de improbidade administrativa. Também é uma outra norma, uma outra regra que ajuda no combate à corrupção dentro do poder público, dos governos?
Eu acho que tudo vai se conectando. Então, quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente está falando ali na prática o quê? As sanções aplicáveis, né? Em virtude da prática de atos, de improbidade administrativa e o que ele trata, né? Então, a gente tem desde a Constituição Federal, tem as leis, no caso, tanto a lei anticorrupção e agora referente à improbidade, tudo isso tem que se conectar. Então, qual que é o ponto que a gente volta? Se a gente olhar a pandemia, a crise, a legislação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Se eu não tiver esses mecanismos de controle e a lei de improbidade, ela ajuda nesse processo, eu acabo perdendo a mão na consequência. E aí, se eu perco a mão na consequência de quem faz uma improbidade administrativa, infelizmente, é um dos gatilhos que pode gerar e fomentar a corrupção e não combater.
Sim.
Então, essa lei, ela vem com esse propósito de ajudar também no combate e complementar a questão da lei anticorrupção.
Uhum. No início da nossa conversa, você falou em questão de conscientização, né, de estudantes, das crianças, dos jovens. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, muitas vezes nessa questão de conscientização, muitas vezes nós, enquanto cidadão, para conseguir algo, utilizamos até a forma de dinheiro ou de um presente. Por exemplo, assim, vou levar um presente para fulano porque ele vai conseguir algo para mim. Isso seria o chamado suborno e também é um ato de corrupção?
Sim, sim. Excelente pergunta, Patrícia, porque nesse ponto, a gente vem trabalhando muito forte dentro da instituição aqui no Grupo Marista, o cuidado que a gente tem que ter com a questão de brindes e presentes. Então a gente tem até uma política dentro do nosso programa de integridade que ela amarra esse tema. Então qual que é o ponto que eu gosto de destacar quando a gente fala de brindes e presentes? Quando eu vou ter uma relação com alguém, pode ser de conscientização, pode ser um trabalho de engajamento, seja ele qual for, das pessoas, eu posso ter um brinde?
Uhum.
Às vezes vem essa pergunta pra gente, né, no setor de compliance. Renato, vou fazer um evento, eu posso dar um brinde X para as pessoas que vão participar? Qual que é a resposta que a gente dá? O primeiro ponto que a gente tem que refletir é: esse brinde, esse presente, esse favor que eu vou fazer para essas pessoas, eu vou me colocar na posição de devedor com ela ou vice-versa? Eu estou fazendo isso esperando algo em troca? Então, independente do valor, a gente já faz esse questionamento para a área. Se você vai ficar numa posição de devedor ou ele com a gente numa posição de devedor, já não pode, não importa o valor. E aí, mas também fora isso, a gente coloca na nossa política uma trava de um valor simbólico dizendo, olha, até esse valor aqui, uma caneta, um caderno, uma coisinha aqui, ok. Agora, passou disso, a gente como compliance precisa entrar obrigatoriamente porque a tendência é a gente evitar. Para essa troca de presente, não parece que eu estou favorecendo pessoa A ou B ou uma empresa, né? Nesse contexto de presente, brinde ou troca.
Inclusive, isso vale também para as próximas eleições que estão aí, não é mesmo? Agora no ano que vem, Renato.
Sim, com certeza, com certeza. Quando a gente pensa no aspecto de eleição, nós como cidadão, o importante, quando eu for votar na pessoa A ou B, é eu refletir para quem realmente eu acredito que vai ajudar a sociedade. E não votar na pessoa A ou B porque ela vai me fazer algo ou me deu algo, seja dinheiro ou algum agrado que eu como pessoa ficarei melhor.
Muito bom. Eu gostaria que você ficasse à vontade agora, Renato, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção.
Acho que primeiro é agradecer a oportunidade e desse tema de corrupção, o que eu deixo de mensagem final é a reflexão pessoal que nós temos que fazer nesse dia. Independente de onde eu trabalho, o serviço que eu atuo no meu dia a dia, o que eu posso fazer para ser melhor? Porque se eu quero um mundo melhor, se eu quero um Brasil melhor, eu tenho que ser melhor. Essa é a minha mensagem final.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista, a sua disponibilidade hoje aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia. Um abraço a todos.
Um abraço. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. O programa Justiça para Todos hoje abordou a data desta quinta-feira, 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção. E quem falou sobre este assunto para nós foi Renato Lara, membro da Rede Paranaense de Compliance e diretor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance do Grupo Marista. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até amanhã.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.